Boa tarde a todos, dou as boas-vindas à Sra. Dona Vivalda Silva e à Sra. Dona Maria Nazaré Mendes, do Sindicato dos Trabalhadores de Serviços de Portaria, Vigilância e Limpeza Domésticas e Atividades Diversas. Agradeço muito terem correspondido ao convite para virem participar nesta audição que decorre no âmbito do grupo de trabalho das duas iniciativas que se encontram em apreciação na especialidade, que diz respeito a alterações propostas no âmbito do regime de trabalho noturno e por turnos. Nesse sentido, nós vamos ter aqui uma metodologia em que dou mais ou menos, concedemos mais ou menos em uns 10 minutos, 10, máximo 15, para exporem os pontos de vista que acharem convenientes relativamente a estas duas iniciativas. Posteriormente, passarei a palavra às senhoras e ao senhor deputado, também para colocarem questões, não mais que 5 minutos, por favor, e voltarei a conceder a palavra para as senhoras poderem responder ao fazer as considerações que acharem por bem. Mais uma vez agradeço a gentileza de terem vindo aqui a esta audição e começo já por conceder a palavra à senhora Vivalda Silva. Quero ter a gentileza, por favor.
Então, em nome do Estado, também agradecer o convite para sermos ouvidos, até porque somos um sindicato nacional e temos muita experiência sobre o trabalho por turnos e o trabalho noturno. Somos dois setores onde se aplica muito o trabalho por turnos e o trabalho noturno, e mesmo em contratação coletiva temos muito bem regulado estes dois regimes. Posto isto, dizer o seguinte: nós privilegiamos, nós Estado, privilegiamos sempre que os horários de trabalho, na medida do seu possível, têm que ser de segunda a sexta e sempre 8 horas por dia, 40 horas semanais. Esta é uma das questões que nós não abdicamos, de que o domingo seja sempre o dia de descanso obrigatório e o sábado sempre o dia de descanso complementar. Mas como temos dois setores que têm muita necessidade do trabalho, tanto do trabalho por turnos como do trabalho noturno, reconhecemos que estes dois regimes devem de ser regulados, e até aqui são regulados por contratação coletiva. Na sua maioria, o trabalho por turnos é regulado por contratação coletiva, mas também defendemos a necessidade que ele seja regulado na própria lei, no próprio Código de Trabalho. Estes regimes do trabalho por turnos e do trabalho noturno podem ser complementares um ao outro. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Nós temos três situações, no nosso entender, temos sempre três situações do trabalho por turnos. O trabalho por turnos pode ser feito de segunda a sexta, em que os trabalhadores uma semana trabalham de manhã, outra semana trabalham no horário da tarde, outra semana trabalham no horário da noite e estão sempre de folga ao sábado e ao domingo. Isto é um dos regimes. Podem ter um regime de que têm os mesmos três horários, de manhã, de tarde e de noite, mas que as suas folgas deixam de coincidir com o sábado e com o domingo e passam a ser, durante a semana, rotativas. E defendemos que, pelo menos, se não for menos, mas pelo menos de 7 em 7 semanas, os trabalhadores têm que folgar ao sábado e ao domingo, porque numa escala rotativa isto acontece. E existe outra escala, que é as próprias folgas serem rotativas, mas o horário do trabalhador ser sempre fixo, ou sempre só de manhã, ou sempre só de tarde, ou sempre só de noite. Pronto, estes três regimes também vêm aqui implicar depois o trabalho noturno. O que é que nós entendemos o trabalho noturno? Isto é difícil hoje com aquilo que está no Código de Trabalho. Nós defendemos que o trabalho noturno deve sempre começar às 20 horas e acabar às 7 da manhã. E defendemos que deve ser pago a 30% e a 50%. Isto porquê? Porque é muito penoso para um trabalhador trabalhar entre as 0 e as 8 da manhã, ou entre as 16 e as 24 e sair às 24 horas, ou trabalhar, por exemplo, das 6 às 9 da manhã, que também existe muito trabalho neste horário. E quando as horas noturnas são reduzidas na própria lei para o número de horas noturnas, começa a dizer que é entre as 22 e as 6 e que é pago todo a 25%, há um prejuízo muito sério para os trabalhadores. Ou seja, os trabalhadores já têm acrescido que saem de sua casa, deixam de estar de noite em sua casa, ou saem de madrugada, ou chegam muito tarde, e aquilo que recebem no final do mês não é compensação, ou não é compensador pelo esforço que fazem. E defendemos mesmo que as horas noturnas, aliás, muita contratação coletiva tem, que as horas noturnas são a 30 e a 50, a 50 será entre as 0 e as 5 da manhã, pagas a 50%. Mas o trabalho noturno e o trabalho por turnos têm que estar interligados. Porquê? Porque quando o trabalhador trabalha por turnos e tem horas noturnas, no nosso entender, tem que ter acrescido, além de um subsídio, por o trabalho por turnos, pelo seu esforço de deixar de estar em casa sempre ao sábado e ao domingo, dão o seu acordo para que o dia de, os seus dias de folga deixem de ser ao sábado e ao domingo e passam a trabalhar ao sábado e ao domingo. Para esse esforço e para que realmente concordem, tem que ter uma compensação, e aqui a percentagem, nós temos ideias, porque até temos aí uma proposta de contratação coletiva com este tema. Mas também não vou deixar aqui agora a percentagem, mas acho que deve ser criada uma percentagem para este trabalho por turnos, mas que essa percentagem incida sempre sobre dois fatores, que é o vencimento base mais as horas noturnas que o trabalhador tenha. Ou seja, se o trabalhador trabalha de noite e tem horas noturnas, que essa percentagem incida sobre também essas mesmas horas noturnas. Posto isto, dizer o seguinte: qualquer uma das situações é muito penoso. Eu, felizmente ou infelizmente, até sei daquilo que falo, porque trabalhei assim, por turnos, e sei o que custa sair de casa às 10 da noite para entrar à meia-noite no local de trabalho. Sei o que custa. Muitas das vezes à chuva e ao frio, porque também acontece, se nós falarmos nos aeroportos, muitas das vezes os trabalhadores andam à chuva e ao frio. Se falarmos na limpeza de comboios, nas CPs, os trabalhadores andam à chuva e ao frio. Seja de noite, seja de dia, seja inverno, seja verão, estão lá. Têm que lá estar. Isso é muito penoso. Por isso, achamos e defendemos que realmente estes trabalhadores devem ter uma grande compensação. O nosso apelo, realmente, é que qualquer lei que seja feita, qualquer projeto de lei que seja feita, tenha sempre em consideração que são os trabalhadores que fazem este trabalho. São as pessoas que fazem este trabalho. Ninguém faz. Se calhar estou um bocadinho também, a minha cabeça está um pouco formatada para o setor a que pertenço, também é verdade, porque é o setor que eu conheço, mas eu, quando faço plenários nos locais de trabalho, digo sempre aos trabalhadores uma coisa, e vou acabar dizendo isto, não sei quanto tempo tenho, eu gosto muito de falar. ainda tenho bastante. Digo sempre aos trabalhadores uma coisa: somos nós, com o nosso trabalho, isto tanto no setor da limpeza, como no da vigilância, como no do comércio, como na hotelaria, são os trabalhadores com o seu trabalho que dão o lucro que as empresas têm. São os trabalhadores que estão lá a trabalhar que são a imagem da empresa. Não é mais ninguém. A empresa, ok, paga o salário, eu até costumo dizer que é a obrigação da empresa, porque isso está na lei, é uma das obrigações da empresa, não é nada de mais, mas são os trabalhadores que são a imagem da empresa e que fazem das empresas boas ou más. Para que o trabalhador tenha, se sinta realmente compensado pelo trabalho que faz e para que faça tenha uma boa prestação e para que a empresa tenha uma boa imagem, esse trabalhador tem que ser compensado pelo trabalho que faz. Porque quando nós trabalhamos e percebemos que estamos a ser compensados por esse trabalho, nós trabalhamos com muito mais disposição. Quando as coisas não são assim, isto é em todo lado, isto não precisamos dizer que é só na limpeza ou na vigilância, isto é em todo lado. Quando nós sentimos que as coisas que não nos estão a reconhecer o nosso valor, a nossa autoestima, a nossa maneira de trabalhar também descai um pouco. Pelo menos é aquilo que eu penso. E é isto. Espero sinceramente, ou espero ao Estado, que qualquer alteração à lei seja realmente benéfica aos trabalhadores. Há outras questões que nós também defendemos. O caso, eu falei nas horas noturnas, achamos que devia de não estar os 25%, ou então... Mas pronto, e não começar às 10 da noite, e essa matéria também devia de ser alterada. Quando começa e quando acabam as horas noturnas e qual a percentagem também, porque é uma mais-valia para os trabalhadores, porque é muito difícil trabalhar de noite, muito difícil. Custa muito ir trabalhar dia de Natal, como eu costumo dizer. Há trabalhadores que vão trabalhar dia de Natal e custa muito quando toda a gente está em casa e os outros estão a trabalhar. E acho que isto tem que ser bem compensado. E obrigado.
Muito obrigada, Sra. Vivalda Silva, em nome do Sindicato dos Trabalhadores de Serviços de Portaria, Vigilância e Limpeza Domésticas e Atividades Diversas, STAD. Agradeço o contributo que trouxe a este grupo de trabalho e passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Quero ter a gentileza, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a todos e, em especial, a delegação que aqui temos hoje do Sindicato das Trabalhadoras do Serviço de Portaria, Vigilância, Limpeza Domésticas e Atividades Diversas, dizendo que, antes de mais, agradecendo a disponibilidade para estarem aqui hoje conosco, dar-nos os contributos para estas iniciativas que estão em apreciação nesta fase da especialidade, e desde logo também agradecer a forma como expuseram a questão, o chamar a atenção para as dificuldades que é o exercício do trabalho nestes regimes, trabalho noturno e trabalho por turnos. Mas eu gostaria de salientar, antes de deixar aqui só uma questão em concreto, porque dada a objetividade com que nos expôs a questão, não tenho propriamente questões a colocar sobre o que disse, mas dizer o seguinte: nós temos a opinião, o Grupo Parlamentar do PSD, que todas as matérias relativas à legislação laboral, antes de chegarem aqui à Assembleia, deveriam ter tido um amplo consenso, um amplo diálogo no âmbito da concertação social. De qualquer modo, e estando as iniciativas aqui sem ter sido precedidas desse mesmo diálogo, não deixaremos naturalmente de olhar para elas e de as analisar. E salientar também a questão que também de certa forma referiu, que é a importância da contratação coletiva no âmbito destas matérias. Nós já tivemos várias audições e houve chamadas de atenção no sentido de que a contratação coletiva assume um aspecto relevante e tem sido muito positiva no sentido de conseguir um equilíbrio também ele positivo para os trabalhadores no que diz respeito às regras que se estabelecem. Naturalmente que ouvimos com atenção as questões que referiu relativamente aos critérios a ter em conta na aplicação de uma percentagem quando se pratica este tipo de trabalho ou de regime de trabalho, mas eu chamo-me a atenção a questão, o apelo que fez no que diz respeito a qualquer alteração que seja feita neste regime, referiu expressamente que seja benéfica para os trabalhadores. E o que eu gostaria de perguntar é, relativamente às iniciativas que aqui estão em apreciação em concreto, se tem algum, se pretendem fazer alguma chamada de atenção ou manifestar a concordância ou alguns aspectos que visse alterar, e também solicitar, se efetivamente assim for a intenção, mas naturalmente ajudaria para estes trabalhos, alguma sugestão que tenham em concreto de ver consagrada na lei ou eventualmente chamadas de atenção, e se eventualmente pretenderem fazer, podem depois fazer-nos chegar essa matéria naturalmente por descrito aqui para a Comissão. Mais uma vez, portanto, dizer que agradecemos os contributos e a forma bastante objetiva e com conhecimento daquilo que é a realidade do exercício de trabalho nestas funções, e que naturalmente analisaremos os contributos e tomaremos boa nota dos mesmos. Muito obrigada mais uma vez pela presença e disponibilidade.
Muito obrigada, Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, e passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Wanda Guimarães, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Queira fazer o favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Gostaria também de dar as boas-vindas à delegação do Estado, na pessoa da Sra. Dona Vivalda Silva e da Sra. Dona Maria José Mendes, de agradecer também a disponibilidade para estarem aqui presentes e pelo contributo que aqui deixaram, até porque foi exatamente por eu ter consciência que o Estado tem um conhecimento muito aprofundado destas matérias e, sobretudo, uma enorme experiência no campo da negociação coletiva, que o Partido Socialista, no âmbito destas audições que estamos a levar a cabo, sugeriu e foi, obviamente, aprovado por todos esta audição. E exatamente porque o exemplo que dão em termos da negociação coletiva, e muito provavelmente com alguns dados que serão do desconhecimento geral, mas eu acho que devem ser aqui sublinhados, porque me parece, para já, uma atitude muito inteligente do sindicato, se me permitem meter a foice em seara alheia, e que tem a ver com o aproveitamento, no bom sentido, que o Estado faz, no que toca exatamente à questão do trabalho noturno e do trabalho por turnos, do artigo 482, número 5 do Código de Trabalho. Esmiuçando um pouco, para se lembrarem, o 482, número 5, aquilo que prevê, embora de uma maneira que eu considero incipiente, mas prevê uma certa articulação entre os patamares da negociação coletiva. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que o Estado tem muitas vezes um contrato de chapéu para o setor e depois negocia empresa a empresa as condições específicas de acordo com as necessidades da empresa. E, portanto, ficam a ganhar os trabalhadores e ficam a ganhar a empresa, como é evidente. Pena tenho eu, desculpem este desabafo pessoal, que não haja mais organizações a fazerem a mesma coisa, porque penso que é de uma eficácia, de facto, muito maior e benéfico para toda a gente. Como é sabido, o Partido Socialista não tem aqui nenhum projeto relativamente a esta matéria. Temos, obviamente, do senso comum que estas matérias são matérias, tanto o horário por turnos como o trabalho noturno, são matérias e trabalhos que de extrema penosidade, então, em alguns casos, e que invade o espaço privado, mas obviamente também somos de opinião que é uma matéria, a organização do tempo de trabalho é uma matéria específica e primordialmente, no nosso entender, a ser tratada, como é pelo Estado, em sede de negociação coletiva. E gostava realmente a este, depois de ouvir e de também conhecer alguma coisa dos vários contratos, de fazer algumas perguntas mais concretas. A primeira questão que eu gostava de perguntar é relativamente à parentalidade. A parentalidade é uma das matérias intocáveis, portanto, de tratamento mais favorável, como se sabe, relativamente e bem como o trabalho noturno. O trabalho por turnos não é incluído relativamente à parentalidade, por exemplo. E aquilo que eu deixava de perguntar é se sim ou não, no entendimento do Estado, a parentalidade, no caso dos turnos, ser abrangido também o trabalho por turnos, fosse uma das matérias, uma vez que os turnos não estão consagrados no tratamento mais favorável, se no caso dos turnos entendiam que o devia ser. E a segunda questão que eu gostava de colocar era se, no entendimento do Estado, a questão dos três turnos, enfim, manhã, tarde e noite, enfim, nas diversas modalidades que podem assumir, há uma que, de certa maneira, não foi completamente tratada, que é a elaboração contínua. E, portanto, eu gostava de fazer esta pergunta muito concretamente, é o que é que, enfim, ouvir os comentários do Estado sobre a elaboração contínua e saber se sim ou não, em caso de elaboração contínua, o Estado é da opinião que devia haver algumas regras especiais em caso de elaboração contínua. e estas são as nossas observações, agradecendo mais uma vez a vossa presença e sobretudo o vosso claro contributo, quem de facto sabe do que é que está a falar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Wanda Guimarães, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Queria começar por, em nome do CDS, saudar o Sindicato dos Trabalhadores de Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza Doméstica e Atividades Diversas, desde logo as suas representantes aqui, Vivalda Silva e Maria Nazaré Mendes. E havia aqui algumas notas que eu gostaria de fazer. Não tenho a menor dúvida de que este é um setor em que o trabalho noturno e o de por turnos tem uma particular relevância. Agora, a questão que nos traz aqui neste momento em termos de questões é que o que estamos a discutir aqui na Assembleia da República são projetos de alteração legislativa do Código de Trabalho. E aquilo que nos disse é que tem uma contratação coletiva, tem um processo de negociação coletiva em curso e que abrange o setor. E por essa mesma razão eu não posso deixar de fazer esta pergunta, que é para nós óbvia, que é, se estamos a falar de alterações legislativas, o que é que deve ser mantido na esfera da negociação coletiva a cargo do sindicato e o que é que deve manter-se na esfera do legislador, sendo que, no nosso entender, mesmo estando na esfera do legislador, deve ser objeto de consultação social. Porquê? Porque aquilo que se altera na lei não se altera apenas para o setor cujos trabalhadores representam aqui, significa alterar a legislação para todo o mundo do trabalho. E, portanto, como aquilo que nos relatou foi, de alguma forma, a atividade bem-sucedida, em alguns casos, melhor, pior, mas, no fundo, aquilo que é uma esfera de matérias em que o sindicato nos diz que é aqui que tem trabalhado no âmbito da negociação, não posso deixar de fazer esta pergunta, porque evidentemente fico com a percepção de que deve caber ao sindicato a negociação coletiva destas matérias, mais do que haver uma imposição externa por via de um conjunto de regras que vai abranger todos os trabalhadores, independentemente do setor, independentemente da profissão, e que não têm sequer em conta aquilo que é a especificidade de uma profissão em que a penosidade e o horário tradicionalmente tem esta relevância, como é o setor que aqui representam. Depois, eu também não tenho a menor dúvida de que o setor das limpezas, o setor da segurança, são setores em que a componente do salário é uma componente fundamental naquilo que é a formação do preço que essas empresas acabam por cobrar a quem os contrata. Ou seja, onde os trabalhadores têm um papel determinante naquilo que é o próprio processo de formação de preço. E uma das preocupações que nós temos quando falamos em alterações legislativas é haver também regras de alguma boa-fé naquilo que são não as negociações entre o sindicato e as entidades patronais, mas sim entre aquilo que são as negociações que as entidades patronais, que são fornecedoras de serviços, têm com os seus clientes. E a última vez que houve uma alteração imposta legislativamente em relação a matérias relativas a salários, nomeadamente por acordo até, que foi o acordo de aumento de salário mínimo em 2016, de salário mínimo para 2017, o Governo do Partido Socialista comprometeu-se que, na sequência desse aumento, que iriam, e nas empresas em que a componente dos salários, era, nomeadamente o salário mínimo, era determinante para a fixação do preço, que é naquilo que eram os contratos públicos que essas empresas tinham, ou seja, seja com empresas públicas, seja com o próprio Estado, que iriam ser revistos para incorporar esse mesmo aumento. E o que é que nós nos apercebemos agora, passado este tempo, quer ouvindo as empresas, quer o próprio Governo reconhecendo que infelizmente não cumpriu o acordado? é que, apesar de ter decidido o aumento do salário mínimo e ter dito às empresas que iria atualizar o valor dos contratos públicos, o Governo não o fez, a não ser para um valor absolutamente residual das empresas. E, portanto, uma vez que é importante que as regras sejam claras para todos, porque depois, no final do dia, quem acaba a ser prejudicado são os trabalhadores, não é? A nossa nota, evidentemente, que tem que ser feita, não, neste caso até dirigida ao sindicato, não tem qualquer responsabilidade nisto, mas às vezes a quem está sentado ao meu lado e que não está a pensar naquilo que foi a última vez que se fez uma alteração legislativa que não se cumpriu aquilo que tinha sido acordado. E como uma das questões fundamentais na negociação coletiva e na concertação social é cumprir-se a palavra dada, eu não posso deixar de fazer também esta nota, obviamente saudando aquilo que é o trabalho que o sindicato tem feito no âmbito da negociação coletiva e que é, no fundo, a sua função para a adaptação a este setor da matéria relativa aos horários e ao trabalho noturno. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Queria também cumprimentar o Estado e as suas dirigentes em nome do Grupo Parlamentar do PCP e agradecer a presença aqui e o contributo que nos deram sobre estes projetos. E, antes de mais, gostava de dizer o seguinte sobre o projeto de lei do PCP. E o outro projeto de lei, dizer que estes projetos de lei estão na comissão e ainda não foram sujeitos à votação na generalidade e, portanto, baixaram à comissão. Temos estado a ouvir diferentes estruturas representativas dos trabalhadores e também confederações patronais. Temos recolhido vários contributos. Eu creio até que o Estado também enviou contributo sobre o projeto, mas estas iniciativas legislativas ainda não foram votadas e, portanto, muitas das matérias que aqui estão ainda não temos garantia nenhuma de que possam ser sequer aprovadas. Sabemos que nesta matéria e sobre estas questões não contamos com o PSD e com o CDS, mas relativamente ao PS é muito importante que acompanhem matérias que aqui estão, porque só os votos do PCP, do BE e do PEV não chegam naturalmente para a aprovação destes projetos. Gostava de dizer o seguinte, de facto o projeto de lei do PCP é o único que coloca a reposição do horário noturno e a fixação do horário noturno entre as 20 horas e as 7 horas e achamos que isso é particularmente importante, não apenas no setor que representam, mas em todo o mundo do trabalho. Limitamos o regime de trabalho por turnos aos setores em que seja exclusivamente e essencialmente necessário, fixamos a obrigatoriedade do reforço dos exames médicos e do acompanhamento médico aos trabalhadores, fixamos no Código de Trabalho o subsídio turno e daquilo que compreendi da vossa intervenção acompanham esta necessidade de ficar fixado de facto no Código de Trabalho o direito ao subsídio por turno e propomos a antecipação da idade da reforma para estes trabalhadores sujeitos a este regime de trabalho por turnos num quadro de, como aqui bem referiram, de penosidade e desgaste físico e psicológico que decorre deste trabalho. Queria dizer o seguinte, o vosso setor é um setor particularmente marcado por baixos salários e por horários muito exigentes e, em alguns casos, longos horários de trabalho. A proposta que nós fazemos é partindo sempre do princípio, de outras propostas que temos entregues e que têm sido rejeitadas, do fim da caducidade da contratação coletiva e da reposição do princípio do tratamento mais favorável. Porque muitas das equações que aqui foram colocadas pelos outros partidos só fariam sentido se tivesse consagrado na lei aquilo que não está, que é a reposição do princípio do tratamento mais favorável. Porque não estando, só aplica o que existe em contratação coletiva àquela que ainda não caducou e aos trabalhadores que são abrangidos por esses contratos. E, portanto, a maior parte dos trabalhadores não têm direito à contratação coletiva, não têm direito a um conjunto de direitos que são consagrados em sede de contratação coletiva. E, portanto, não podemos falar em abstrato como se a caducidade não existisse e o princípio do tratamento mais favorável tivesse consagrado no Código. Não está. E, portanto, é a partir desta realidade que nós trabalhamos. Não é que não esteja por vontade do PCP. Já o trouxemos à discussão desde o início desta legislatura pelo menos duas vezes. Infelizmente não está, porque a opção do PS, do PSD e do CDS tem sido essa. Mas eu gostava de dizer o seguinte. Nós entendemos que a contratação coletiva pode e deve sempre ser um instrumento para garantir e reconhecer direitos para além daqueles que a lei prevê. Para isso é que a contratação coletiva existe. E por isso é que a contratação coletiva tem, ao longo dos anos, consagrado essa matéria. O problema é que nós hoje temos um Código de Trabalho que, em vez de definir o que é mínimo, define o que é máximo. E, portanto, há muitas empresas que nem sequer se dão ao luxo de cumprir aquilo que está no Código e na lei. E, portanto, sobre esta matéria, a primeira questão que eu queria colocar era se confirmam, de facto, que, em particular, no setor da vigilância, o que tem existido ao longo dos últimos anos e que levou inclusivamente a que nos tivéssemos encontrado aqui à porta desta Assembleia numa grande manifestação, foi a violação reiterada da contratação coletiva quanto ao pagamento do trabalho em dias feriados e em dia de descanso por parte das confederações patronais e a ameaça também da caducidade de alguns acordos. Queria-vos perguntar o ponto de situação dessa matéria. E queria-vos perguntar também relativamente ao subsídio de turno, se no setor da limpeza e no setor da vigilância, qual será o universo de trabalhadores em percentagem que tem o subsídio de turno reconhecido e os que não têm o subsídio de turno reconhecido. Porque depois o problema da limpeza é também o facto de muitos horários não serem horários completos e, portanto, por força disso, em alguns casos, não se aplicar o subsídio de turno quando o não recurso ao horário completo é também uma forma de deixar de fora os trabalhadores do reconhecimento desse direito. Queria apenas dizer o seguinte para terminar. Nós temos ouvido várias organizações representativas dos trabalhadores e várias confederações patronais. O que nós podemos dizer até ao momento da discussão nestas propostas, na especialidade, é que as organizações representativas dos trabalhadores entendem que estas matérias que constam da proposta do PCP e do outro projeto de lei são importantes. O que temos ouvido por parte das confederações patronais é que não faz sentido avançar neste caminho. E, portanto, isto torna muito evidente que com ou sem concertação social, esta decisão é uma decisão que cabe ao Parlamento. Sujeitar estas matérias ao veto do Patronato na concertação social era estar a retirar a possibilidade da Assembleia da República discutir e aprovar medidas que se possam traduzir no imediato no reforço dos direitos dos trabalhadores. E por isso é isso que queremos. E, portanto, foi muito importante, de facto, ouvir-vos em dois setores que são muito, que se caracterizam em grande medida pela aplicação deste regime de trabalho por turnos e, portanto, daquilo que podemos concluir é que, de facto, acompanham a importância destes projetos, independentemente de haver matérias que têm que ser aplicadas a setores, porque nós também recebemos aqui estruturas representativas da saúde em que já existem algumas destas medidas e, portanto, necessariamente têm que ser sempre acauteladas, mas aquilo que podemos concluir, de facto, é um acordo e um reconhecimento da importância deste caminho, portanto, da parte do PCP, vamos bater-nos por ele. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu vou então concluir a audição e ouvida aqui a parte dos senhores deputados e a última foi a senhora deputada Rita Rato do Partido Comunista Português passar a palavra, penso que também à senhora Vivalde Silva do SETAD, o Sindicato dos Trabalhadores de Serviços de Portaria, Vigilância e Limpeza Domésticas e Atividades Diversas, é um longo nome. Não é? SETAD, sim senhor, mas há muito hábito de se pôr siglas, mas depois o cidadão comum que vai ouvir, e até as pessoas que ouvem, por estar a ser gravada, pois não sabem a que é que nos dirigimos. E então, nada melhor do que vencer a inércia e pronunciar tudo de uma vez só. Portanto, acho que já me treinei o suficiente para conseguir dizer bem. Portanto, quero ter a gentileza, Sra. Dona Vivalda Silva, para dizer as considerações que achar por conveniente.
Muito bem, muito obrigado. Então, alguns comentários a tudo aquilo que os senhores e as senhoras deputadas disseram. A ver, sobre a contratação coletiva, nós privilegiamos a contratação coletiva. Aqui não temos nenhuma margem que nos divida de muita coisa que foi aqui dita. É a contratação coletiva que regulou os setores. Ponto. Mas também é verdade, como nós sabemos, que muitas das vezes alterações que são feitas ao Código de Trabalho, neste caso o Código de Trabalho, ou à Lei Geral de Trabalho, aquilo que nós queremos chamar, também nos condiciona depois a própria negociação da contratação coletiva. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, o setor das limpezas industriais, desde 2004 que não temos negociação da contratação coletiva. Porquê? Por causa da introdução das normas que nós consideramos gravosas e que estão no Código, que eles querem introduzir na contratação coletiva, que nós dizemos que não. Ou seja, quando as horas noturnas são reduzidas para 25%, o que é que as empresas dizem? A gente quer pagar 25%. Não interessa se agora os trabalhadores recebiam a 30% ou a 50%. A gente quer pagar a 25%. Ponto final. Mesmo estando em contratação coletiva, que é a 30% e 50%. Ou seja, mas privilegiamos a contratação coletiva. Exemplo disso, como disse a sua deputada Rita Rato, nós fizemos uma concentração de vigilância a 27 de outubro de 2016, que viemos à porta da Assembleia, alguns deputados foram ter connosco, o qual nós agradecemos. Qual era o nosso objetivo? para exigir que as duas associações das empresas de vigilância, a AES e a AESIRF, negociassem o contrato coletivo de trabalho, que já não era negociado há 6 anos. Conseguimos, negociámos e fizemos um acordo. Ou seja, quando eu digo e quando o Estado diz que nós queremos negociar, e nós temos uma expressão que costumamos dizer que negociamos tudo, desde o tostão ao milhão. Se conseguirmos 1 milhão, melhor. Ah, se não conseguirmos, ficamos para o tostão. Mas nós negociamos tudo e negociámos na vigilância. Até negociámos uma coisa na vigilância. Agora, e vou dizer isto por causa do Sr. Deputado António Carlos Monteiro, que referiu a questão que o Código de Trabalho tem as leis, mas que depois a contratação coletiva. Ah, ver. E o que é que nós pretendemos com o trabalho por turnos e o trabalho noturno? O Código de Trabalho, por exemplo, tem lá o regime da adaptabilidade, que depois pode ser regulada. Pode ter o trabalho por turnos e depois a contratação coletiva regula. Por que não? Pode ter lá que pode ser criada uma percentagem. Não tem que lá estar, minha opinião, agora é minha pessoal, não é do Estado. Não tem que lá estar se é 20, se é 25, se é 30, se é 50. Depois a contratação coletiva, então, que decida qual é a percentagem em cada setor. Vou dar um exemplo nas limpezas. Aqui há muitos anos, há 30 e tal anos, as limpezas industriais, os patrões da altura, alguns ainda estão no setor, disseram, nós precisamos de trabalho aos domingos e não podemos andar sempre a pagar trabalho extraordinário. Na altura era o que acontecia. E o Estado disse, ok, os patrões têm razão. A pagar sempre trabalho extraordinário chega uma altura, não é incomportável a despesa que eles têm com este, porque os hospitais, os centros comerciais, os transportes precisavam deste trabalho. Então foi criado no contrato coletivo de trabalho uma cláusula, que nós denominamos 38ª, porque é o número dela, em que regula o trabalho em domingos. Os trabalhadores que trabalham ao domingo recebem mais 16% em cima do seu salário, das horas noturnas, pagam em 14 meses férias, subsídio de férias e de Natal. Isto há 30 e tal anos. Ou seja, quando nós estamos hoje a discutir o trabalho por turnos, se o domingo é ou não é descanso obrigatório, porque depois já houve contratação coletiva que aboliu o descanso obrigatório ao domingo, coisa que eu não concordo. Ah, mas nós criámos esta regra. É. Mas o contrato da vigilância, nós, agora também respondendo, assinámos em outubro, em setembro de 2017 o contrato. Foi publicado em outubro e regulámos o regime em adaptabilidade. É preciso na vigilância haver, em alguns setores, haver alguns subsetores, não são todos, por exemplo, os transportes de valores, precisam de adaptabilidade. No nosso entender, os trabalhadores aeroportuários. Porquê? Porque são sítios específicos. Então vamos regular o regime da adaptabilidade. Não é ficar ao critério dos padrões e eles porem o que querem. Não, vamos regular, vamos discutir. Discutimos e chegamos a acordo. E está o contrato publicado. Ou seja, eu estou a dizer isto tudo porque nós, Estado, nós estamos disponíveis para negociar. Preciso que as outras partes também estejam. Isto é que é o mais difícil. Depois, algumas coisas que eu acho que são importantes. A ver, nós em relação ao trabalho por turnos, ligando o trabalho por turnos à elaboração contínua, a contratação coletiva, no contrato coletivo, tanto de, no da vigilância agora já regula o trabalho por turnos, o da limpeza não. Onde é que existe mais elaboração contínua? Mais. Maioritariamente nos grandes locais de trabalho, centros comerciais, transporte, hospitais. Depois, na vigilância, existe em muitas portarias. Ou seja, o que é que nós consideramos a elaboração contínua, que pode não ser igual para todos. É um local de trabalho que precisa de limpeza 365 dias por ano, vigilância 365 dias por ano, 24 horas por dia, em que os trabalhadores têm os seus horários rotativos. Na vigilância, hoje, regulamos o trabalho por turnos. Na limpeza, não temos na contratação coletiva o trabalho por turnos. Até porque existe aqui uma guerra entre nós e os patrões da limpeza. Mas que também não é interessante para aqui agora. Mas temos muitos acordos. Não, não. Entregámos agora a proposta, mas pelos vistos não vamos negociar. Mas há acordos específicos para os locais de trabalho. Agora, há aqui uma questão que eu acho que é interessante. Por exemplo, achamos nós que uma das coisas benéficas para os trabalhadores, penso que foi a Sra. Deputada que colocou, era, por exemplo, então se eu trabalho por turnos ou em laboração contínua, quantos dias é que eu vou trabalhar? Vou trabalhar 5, então fico com folgas fixas sempre, ou à quinta e à sexta, ou à sexta ou à sábado, ou à quarta ou à quinta, muito bem. Então como é que eu depois vou ter as minhas folgas rotativas? Imaginemos, no caso da laboração contínua. Não posso então trabalhar 5 dias, terei que trabalhar 6, e 6 é muito. Eu sei porque eu já os trabalhei, e sei o que custa trabalhar 6 dias de noite, ou 6 noites. Então o que é que nós fizemos, por exemplo, nos aeroportos e alguns centros comerciais? Fizemos acordos para que o horário de trabalho, visto que há uma penosidade para os trabalhadores, em vez de ser 6 dias de trabalho, passasse a ser 4. 4 dias com 2 dias de folga. Ou seja, a ver, porque não haja também dúvidas, aqui somos ingênuos, ninguém faz 40 horas de barais. Eu trabalho assim, 37 horas e meia. Qual é a contrapartida? Eu dou o meu acordo para trabalhar por turnos, ter laboração contínua. Recebo mais por isso. Trabalho 4, folgo 2 e a empresa paga-me 40 horas semanais. Há uma contrapartida. Eu dou e recebo, por outro lado, também uma contrapartida. Ou seja, nós estamos disponíveis para isto tudo. Tudo. Quando eu digo tudo, é mesmo tudo. O que é que o Código de Trabalho vai regular? Eu acho que devia de regular mesmo isto. Quando é que começam e acabam as horas noturnas? O que é o trabalho por turnos e o que é a elaboração contínua? Não estou tão certa, e peço desculpa porque também tenho dúvidas, não estou tão certa que deva regular as percentagens. Isto eu não estou tão certa. Pode regular ou não, mas não estou tão certa. Agora, na nossa opinião, qualquer percentagem abaixo dos 25% para o trabalho por turnos é os trabalhadores estarem a ser prejudicados. Nossa opinião. Pode não ser a de toda a gente. A Wanda pergunta, e muito bem, o que é que nós achamos do trabalho por turnos para conciliar com a parentalidade? Tem que ser conciliado. Nós não podemos, no meu entender, pedir a uma mãe que acaba de ter o seu filho e vai trabalhar, que vá, por exemplo, trabalhar de noite. Eu não estou a dizer que não haja mulheres que o fizeram. Eu fiz-o. Eu trabalhei assim. Esta colega que está aqui criou 2 filhos sempre a trabalhar só de noite. Mas isto é muito violento. Não só para a mãe, como para as próprias crianças. Ou seja, e não estou a dizer que o pai deve ser posto à parte disto. Não, mas acho que deve haver aqui algum entendimento entre a lei da parentalidade e a questão do trabalho por turnos, no caso da mãe ou do pai, e acho que devem estar os dois em pé de igualdade. Depois, a questão do subsídio de turno, concordo plenamente, aliás.
Pode estar à
vontade. Posso? Ainda tem mais. Eu digo-vos a experiência que nós temos. Há locais de trabalho em que os trabalhadores têm um subsídio de turno que paga várias coisas. Isto até pode não ser regulado pelo Código de Trabalho, porque é difícil, e eu percebo isso. Não, temos locais de trabalho em elaboração contínua, que os trabalhadores hoje ganham todos os 580 euros, salário mínimo, porque fomos todos também empurrados para o salário mínimo. Mas depois têm um subsídio de turno. O que é que o subsídio de turno paga? Horas noturnas, trabalho em domingos e trabalho em feriados. E não precisamos de ir muito longe, o exemplo é mesmo o meu, porque trabalho no aeroporto de Lisboa. Eu tenho em cima hoje do meu salário mínimo, do meu salário, que é o salário mínimo, tenho mais 257 euros de subsídio de turno. Ou seja, eu sei que tanto faz trabalhar um mês mais horas noturnas ou menos, haver feriados ou não haver, trabalhar mais domingos ou menos, eu todos os meses recebo aquele valor fixo, que aumenta-se, é um acordo para o local de trabalho, aumenta sempre que o salário vai aumentando. Isto é impossível, no meu entender, fazer isto para um setor. Isto é impossível. Mas concordo aqui, agora peço desculpa, não sei quem é que referiu isto, que uma coisa é aquilo que diz o código ou a contratação coletiva e depois aquilo que nós podemos, por local de trabalho, por mais ou menos pressão ou por um local de trabalho, se é mais ou menos importante até para a empresa que está, conseguir. A ver, são exemplos bons, são exemplos maus, são os exemplos que temos nos dois setores. Isto não acontece tanto no setor da vigilância, porque é um pouco diferente o setor da vigilância. No setor da limpeza temos muito estes acordos de empresa. Depois, sobre a questão do aumento do salário mínimo e da negociação entre o utilizador do serviço, vulgo cliente, e a empresa que presta o serviço, que é a prestadora de serviços. A ver, eu costumo dizer, quando estou a falar com trabalhadores, que nós não temos nada a ver com isso. Não, não, mas eu acho que tenho. Ou seja, eu quando digo isto aos trabalhadores é para que eles percebam que eles não têm a ver com isso. Mas eu acho que eu, enquanto dirigente sindical, tenho alguma responsabilidade nisto. E sendo responsável até de um setor e de um sindicato. Por isso, nós, o que tentamos sempre, e fizemos isto já no passado e ainda agora há 4 ou 5 dias, reuni com a senhora Inspetora-Geral de Trabalho por causa disto. Porquê? Primeiro, não aceitamos que haja organismos, sejam eles quais forem, públicos ou privados, que não aumentem a faturação às empresas cada vez que há um aumento de salário. E no passado, durante muitos anos, o que acontecia nos contratos comerciais entre as entidades, fossem elas públicas ou privadas, mas mais públicas, é que o próprio contrato que era firmado entre eles tinha uma cláusula que dizia isso. Cada vez que houver aumento de salário por contratação ou outra, a faturação é aumentada. Eu concordo. Eu não... Mal de nós se um dia as empresas acabassem. Não podemos nunca esperar isso. E quero que as empresas tenham muita saúde, muito dinheiro, mas que repartam comigo e com os outros trabalhadores. Claro, se não for assim, o que é que a gente somos? Não somos nada. É? Nós somos um sindicato. Quando eu digo que reivindico, eu reivindico. A ver. Nós somos contra e dizemos isto quando vamos a reuniões com o Sr. Ministro de Trabalho, quando vamos a reuniões à DGERT com empresas, colocamos sempre isto também. E no passado fizemos com o... Agora peço desculpa, não me lembro o nome, um Inspetor-Geral de Trabalho que esteve antes do anterior... não me lembro o nome, peço desculpa, um grupo de trabalho que foi criado dentro do ACT, em que estava, neste caso na vigilância, as duas associações de vigilância, os dois sindicatos representativos do setor e a ACT. Um grupo de trabalho para quê? Para se criar uma tabela de custos mínimos. O que é a tabela de custos mínimos? Que era uma recomendação da ACT para os diversos organismos. Abaixo deste valor por trabalhador, vocês não podem contratar nenhuma empresa. Porque aí quem é prejudicado são os trabalhadores. Vou acabar só dizendo o seguinte. Há 2, 3 dias fizemos uma reunião com a Sra. Inspetora-Geral do Trabalho, onde colocámos esta questão. Porque estamos na disposição de, novamente, criar este grupo de trabalho. Qual é o resultado disto? É que se houver uma recomendação para que, ok, por trabalhador não pode ser menos de 6 mil euros... o contrato terá que, pelo menos, ter isso em consideração. Não é vinculativo, isto não é uma lei, atenção. Mas é uma recomendação do ACT. E acabei, penso que respondi a tudo. Se não respondi, peço desculpa.
Muito obrigada. Muito obrigada pelos contributos, Sra. Vivalda Silva. Agradeço também à Sra. Maria Nazaré Mendes, do SETAD, Sindicato dos Trabalhadores de Serviços de Portaria, Vigilância e Limpeza Domésticas e Atividades Diversas, a disponibilidade e os importantes contributos que deixaram aqui neste grupo de trabalho que aprecia na especialidade as iniciativas que visam o trabalho regular, o trabalho, o regime de trabalho noturno e por turnos. Agradeço mais uma vez e desejo as maiores felicidades e até uma próxima oportunidade. Damos por encerrados a nossa reunião.